Alô, alô. Vamos. Atenção. Muito bem. Boa tarde, senhoras e senhores. Diretaço. Cadê a tua tela, Vini? Porque eu não consigo. Ih, temos um problema. Tô com um problema aqui, peraí. A tua tela eu não consigo, aquele picture in picture. Acho que teve um update no meu Chrome. Como assim? Me conta. Como que pode isso, Vini? Atenção. Reading mode. Olha lá. Sumiu. Simplesmente. Acabou o podcast. Como assim, cara? Como assim? É. Que doideira, cara. E aí, como é que a gente reclama? A gente tem que reclamar, de algum jeito. Pera aí, eu preciso descobrir como é que a gente... Ó, eu consigo minimizar aqui. É. E aí? Me conta. É. Que doideira, cara. Tem alguém assistindo isso aqui? Eu não consigo nem ver isso. Olha só. Quem sabe precisa pegar o Faustão falando. Quem sabe faz ao vivo. Aê! Galera, a Karine vai entrar aqui daqui a pouquinho. Ok? A gente tá começando a resenha aqui. Muito boa tarde. Ragnar dos Santos. Muito obrigado. Eu tô tentando descobrir o que eu faço aqui agora, porque eu não sei. Vamos ver. Tô diminuindo aqui. De repente eu consigo aumentar a tua janela o suficiente. Que sacanagem, cara. Como que os caras mudam essa parada assim e não avisa pra ninguém? Né? Não tem um zoom que dá pra dar, ó. Aqui, ó. Eu vou deixar você aqui. Entendeu? Ó lá. Olha só. Então, galera, vocês estão presenciando a gente arrumar a tela do podcast ao vivo, porque do jeito que eu tinha feito as coisas, isso acontecia de um modo meio que natural, entendeu? Tipo, era só clicar e já tava tudo programado bonitinho. Mas o programa que a gente usa resolveu atualizar e mudar. Então, vocês não têm culpa disso, mas a gente também não. Então, aguenta aí. Ó, slideshow, vamos lá. Slideshow tá rolando. Vamos ver como é que tá na tela ali o Vini. Cara, não tá terrível, entendeu? Daria pra deixar maior, mas tudo bem. Vai ficar um pouquinho... O Vini tá sem áudio. Como que o Vini tá sem áudio?
Você tirou meu áudio, deixa eu ver.
Pela eu acho live. Que eu tirei. Vê agora. Fala aí, galera. Vamos ver. Fala comigo, Vini.
Oi.
Vocês estão ouvindo o Vini agora? Ouvir
pela live. Alô, alô. Alguém me ouve?
É, não, agora tá, oi. Agora tá. Aê, Felipe, Henrique, Latel Spencer, Curiosidades e Dicas, Clube da Luta Brasil. Caralho, esse canal é massa, hein, Clube da Luta Brasil. É, rapaz. Vini, me conta, vamos esperar, vamos... Vamos chamar a Karine?
Vamos.
Karine, se você estiver ouvindo a gente, entre... vamos ver aqui. Estamos te esperando. Estamos te aguardando. Eu tô sabendo que ela tá fazendo uma tatuagem.
Que delícia.
É. Tô sabendo as coisas. Eu quero começar fazendo perguntas inteligentes que nunca foram perguntadas antes. Tipo, como foi o camp? É. Qual era a expectativa da luta? Ou melhor, como foi a luta? A gente já viu a luta, a gente pode perguntar como foi, mesmo assim, né? Você almoçou o que hoje?
Tá com dor?
José Pedro Maria, o homem da palavra do pai, está na casa. Tá com dor, é foda. Igual eu perguntei pro Gregory quando ele abriu aquele talho na cara dele. Eu falei, tipo, dói? Porque eu fico pensando, o que o cara pensa numa hora daquela? Ele falou, cara,
acho
eu nem sabia.
Da luta,
ele falou, cara, eu nem sabia. Ele sente o sangue, Mas ele falou que ele sentou e perguntou pro coach. Falou, cara, cortou, né? Cortou muito. Aí disse que o cara olhou pra ele e falou assim, não, tá de boa. Atenção.
Por isso que os caras olham pro telão, geralmente.
É, então, exatamente. Ó, vamos ver, atenção. Estamos chegando aqui. Ó, senhora Karine, tem que virar o celular. Gira o celular,
tá
gira o celular. Você tá de lado. Você tá literalmente de lado. Aê! Ah, que massa que você conseguiu vir. Cadê a tatuagem? Deixa eu ver.
Não, a gente tá criando ainda. Ah. Eu vou fazer. Assim que eu fizer, você vai ser a primeira vez.
Eu quero ver. Eu vou postar, hein? Posso postar?
Por favor. Vai postar.
Conta como é que foi a semana da luta. Como é que foi a luta. Qual era... A expectativa era de ganhar. Faz umas perguntas boas, assim, vai.
Boa, tá de parabéns com as perguntas,
gostou, hein? Gostou, né? Eu anotei. Eu passei a semana vendo as entrevistas pra anotar tudo.
Meu, cara, foi tudo muito bom. O corte de peso foi bom. Você sabe como é que é. Você já participou de alguns
já.
Comigo. A expectativa da luta... Óbvio que era a vitória, né?
Agora que a gente já passou por isso... Já passou pela luta, já ganhamos bem. Rolava e eu não vou dizer que vocês tinham alguma treta, alguma coisa, porque eu sei da história, treta não tinha. Mas rolava, mas ela era tipo a estrela, né, quando você treinava lá. Rolava no fundo do coração, assim, uma parada de tipo... eu quero mostrar que eu já era melhor que ela, só não tinha a oportunidade de mostrar antes. Rolava uma parada mais sentimental, assim?
Ah, da minha parte, não. Porque... Não, eu acho que todo mundo tem espaço pra tudo. Eu tava ali pra trabalhar, eu queria criar o meu espaço, conquistar o meu espaço.
Lógico.
Só que o que rolava? Eu era uma aluna pagante que era usada como sparring pra treinar ela. Resumidamente, era isso.
Entendi. É difícil, lutador. Vocês conseguem separar bem emoção de luta, né? Tem que separar, né?
Tem que separar.
Tem que separar muito, né? Eu, não, eu ia ser o pior lutador da vida. Você acha? três porradas na cara, se eu tivesse um banquinho perto, eu já tacava na cabeça do outro.
Pode não, cara, pode não.
Tem que manter o equilíbrio ali, né?
Tem que manter a calma, a tranquilidade.
O que rolou de diferente na luta que você não esperava, se rolou alguma coisa? Eu tava esperando uma finalização ali no primeiro round. Você, por favor, o que aconteceu?
Pô, cara, eu também, os planos eram esses, mas aconteceu muita coisa na semana do corte de peso. Era pra minha menstruação ter vindo, não veio, travou um pouco o peso, eu fiquei com um pouco mais de dificuldade pra perder o peso. E veio... Pra mim, uns 20 minutos antes de eu entrar, 15 a 20 minutos antes de eu entrar, voltar. E muita cólica, muita fadiga. E eu fiquei, tipo, preocupada com isso, né? Mas eu tive que fazer. Né? Eu coloquei um absorvente, meu querido, e ó, nossa, taparam a porrada.
Que doideira, cara, que doideira.
Mas foi bem difícil, assim, foi uma experiência que eu nunca tinha tido em momento nenhum nos meus quase 12 anos de carreira.
Que doideira. E o mestre ficou ligadaço, porque vocês começaram a cortar o peso bem mais cedo, né? Aí eu falei, mestre, não tá muito cedo, não? Porque eu lembro, você corta o peso tão rapidinho, tipo, duas horinhas ali, sem drama, sem nada. Aí eu falei, mestre, não tá muito cedo? Ele falou, não, é porque ela tá pra ficar menstruada, não ficou ainda, não quero arriscar. Eu falei, caramba, matou na hora, né?
Então, eu já tinha até conversado com o meu preparador físico, o Patrick, meu nutricionista, o Lucas Gosling, sobre isso, porque a gente já fez um preparo preventivo sabendo que isso poderia acontecer.
Sim.
Só que eu não imaginava que iria acontecer antes de entrar pra lutar.
Que loucura, né? Mas o nervoso, assim, de ir lutar, você acha que ajuda a acelerar? Porque tem muito do... Por exemplo, a minha mulher vai adorar. Ainda mais se ela estiver assistindo, né? Às vezes, quando ela fica muito nervosa, ela menstrua. Mulher tem isso, não é? Não é exclusivo da minha, né? Então, você acha que na hora ali, de repente, pela ansiedade da luta e tal, eu tô falando bobagem?
Ah, pode ser.
Podia ter vindo depois, né?
Ou antes, porque, ó, era pra ter vindo dia 18, não veio dia 18. Aí eu conversei com o Nutri e ele falou assim, não, o percentual tá muito baixo, então provavelmente não venha, mas se vir a gente vai se preparar pra isso. E aí acabou que eu já tinha até tirado isso da minha cabeça, que não ia vir, e veio bem no dia da luta.
Que doideira, cara, que doideira. E na hora, da, e na hora da luta, assim, tirando esse perrengue, assim, rolou alguma coisa? Tipo, você achou... É, o chão dela tava melhor do que você esperava, ela conseguiu se defender bem.
Cara, ó, aconteceu várias coisas durante a luta que eu fiquei muito bolada.
Você já assistiu a luta? Reassistiu?
Já assisti várias vezes. Assim que eu saí dali, a primeira coisa, você sabe como é que eu são os meus rituais, né?
Aliás, eu dei mó cano nela, era pra ter ido lá, segurar o baldinho. E eu não consegui ninguém pra ficar com o meu cachorro. Eu não me perdoo por isso, porque era pra estar lá.
Eu acho que é a terceira vez.
Não, é a segunda. Que eu não fui é a segunda. Mas eu cheguei aí na outra, mas a luta caiu. Foi a luta com a Pedrita, lembra? Eu ainda falei pro mestre, falei, mestre, de repente não é pra eu ir, viu?
Verdade. Ó, se tá dando sorte da gente, marca, deixa, não vai. Tá tudo certo também. Mas aí, durante a luta, aconteceu uma coisa que repetiu várias vezes durante os rounds, que foi ela segurando dentro da minha luva. E aí eu não tava conseguindo desvencilhar a minha mão ali da pegada, porque ela tava segurando a minha luva, não tava segurando meu punho nem nada. Tanto que o árbitro advertiu ela algumas vezes, mas não tirou ponto, não falou nada. E eu fiquei tipo, porra, cara!
Mas você também não reclamou, você devia ter reclamado.
Eu reclamei com ele, reclamei, olhei, tipo, a gente não pode conversar com o árbitro, né?
Sim, sim.
Aí, tipo, mas eu tava mostrando, tipo, cara, olha aqui.
Foi isso que você falou pra ele do segundo pro terceiro round?
Não, do segundo pro terceiro round...
Você achou que ela bateu, né?
Ah, ela bateu, cara.
Ela bateu, eu não vi.
Eu senti ela batendo em mim. Eu tava com leg lock da meia guarda ali, encaixado, e eu senti o joelho dela estalando, e eu senti ela batendo.
Caraca.
E dá pra ver no vídeo que ela bateu, só que... Na hora que ela bateu, o gong tocou e o juiz falou assim, não foi nada, acabou, não foi nada. Falei assim, você tá de sacanagem.
Caraca, cara. Eu não cheguei a reparar nisso.
Mas tudo bem.
Bom, ganhamos, é o que interessa, né?
Exatamente. Isso que importa.
E qual foi a coisa mais legal que aconteceu durante a semana da luta lá?
Nossa, cara. Aconteceu muita coisa boa. Só que eu acho que a minha forma de lidar com tudo, o que as adversidades que aconteceram durante a semana foi muito legal. Eu vendo agora, olhando para trás, assim, foi isso que me brilhou os olhos.
Legal. Você curte isso, olhar e analisar e falar, pô, isso deu certo, isso deu errado. Eu acho tão diferente, eu acho tão estranho ver você dando entrevista, falando lá assim, porque é outra pessoa, cara. Eu não reconheço aquela Karine, assim, eu acho muito louco isso, cara, o jeito que você fala, assim, super, sabe, tipo, super contida, tipo, ah, não, eu estou lá, eu vou dar, eu acho muito massa, assim, você gosta de se ver, assim, e analisar tudo que aconteceu e fazer, ó, pô, isso foi legal, isso não foi.
Sim, eu sempre vejo as entrevistas, eu sempre vejo a luta várias vezes, eu acho isso muito legal. Tamara me lembrou aqui agora de outra coisa que...
Cadê a Tamara? Bota ali pra falar oi pra gente.
Não
acredito.
Outra coisa que aconteceu, eu fiz a mão com o Tate, que eu sempre faço com ele. É ritual já também.
O Tate, pra galera que não sabe quem é o Tate é aquele gigante que fica sempre se embolando com o Durinho pelos corredores lá. Lembra que tem vários vídeos dele do Durinho?
É verdade. E quando ele terminou de fazer minha mão, tava tudo ok. E quando eu coloquei a luva, eu acho que o cara que fecha com a fita apertou o meu punho, os dois. E cortou a circulação da minha mão. E desde o primeiro round, eu tava com os meus dois braços dormentes. Eu tava sem pegada na mão e os dois antebraços formigando.
Que isso,
e
cara?
E aí, me impediu de fazer vários movimentos que... Você sabe que eu não perco posição.
Sim.
Eu odeio fazer posição. E os meus ajustes são muito bons. Tanto que dá pra ver na minha cara quando termina a luta que eu vi que eu ganhei, mas eu não comemorei tanto quanto eu sempre comemoro, porque eu fiquei um pouco frustrada com a minha performance. Principalmente em relação a isso, que eu sei que poderia ter ido muito melhor.
Uhum.
Mas neste momento foi tudo que eu poderia dar, foi o 100% que eu tinha ali, e deu certo. Mas eu fiquei muito bolada com isso.
Você deu uma balançadinha? No... Ela conectou um golpe bom no terceiro round, não foi? Acho que foi o único que
não,
ela conectou.
Não.
Foi no terceiro ou foi no segundo?
Na hora que eu chutei, ela me desequilibrou, porque não pegou no meu rosto, pegou no meu peito.
Ah.
E aí eu trupiquei. E aí quando eu terminei de chutar, fui colocar o pé no chão, eu torci o outro pé. E aí eu bati na grade. Aí parecia que foi que ela tinha conectado um golpe, mas não conectou, não.
Entendi. Parecia mesmo.
Parecia.
Você, mas, ó, olhando assim... Ô, Vini, se você tiver alguma coisa pra falar aí, me interrompa. O Vini tá aqui com a gente, você tá vendo ele?
É.
Eu tô aqui.
Tudo bem? Tudo
bom? Eu falei, olhando assim, tipo, foi o maior nome que você venceu até hoje, foi ela? Você... Acho que sim, porque foi a única ranqueada, né, que você venceu, é isso?
Sim, ela foi a primeira ranqueada que eu entrei. Eu entrei no ranking sem lutar com a ranqueada.
É, amanhã a gente vai saber a posição nossa. Será que a gente subiu no ranking? Um 10zinho aí dá, não dá? Top 10, talvez? Não é?
Porque vamos ver, mas
você era 13, ela é 12. Você acha que vai pra onde, Vini? 11º ou pega só a posição da Ariane?
Não, acho que o mínimo é a posição da Ariane, né? Mas talvez dê pra subir um pouco mais, porque não foi uma vitória apertada, né? Também acho que eles podem dizer isso, né?
É.
Vini, eu ia fazer uma pergunta, Karine. Eu vi o pessoal comentando, elogiou, lógico, né? Porque você venceu. Mas estavam comentando que no terceiro round, até na transmissão, eles falaram que você parecia um pouco mais cansada que a Ariane. Tudo bem que o Corner falou pra ela que ela precisava nocautear pra ganhar a luta, então isso deu um estímulo pra ela ir pra cima e você já tava ganhando a luta, então você também não precisava gastar muita energia, né? Mas visualmente parecia que você tava um pouco mais desgastada. Aí a pergunta era, você acha que você deu uma cansada no terceiro? Porque você também faz tempo que não luta até o terceiro, ou não, você tava de boa?
Cara, na academia... Eu tava até fazendo as contas esses dias. Eu devo ter feito para mais de 300 rounds de 5 minutos. Só para esse camp. Então, para mim, não é problema nenhum lutar 3 rounds. As minhas lutas não chegar até o terceiro round não significa que eu não esteja preparada para isso. Mas, como eu disse agora há pouco, o fato do meu período ter vindo no dia da luta, cara, isso é muito, muito ruim. Porque mexe com o nosso corpo inteiro. Então, é muito difícil você conseguir lidar e conseguir dar o seu 100%. E isso também me frustrou bastante, porque eu não senti que eu dei o meu potencial total ali. Eu dei o que eu podia naquele momento, mas eu não estava cansada. É muito diferente você estar cansado da luta e você estar cansado por conta de uma coisa que você não tem controle. Que o período menstrual é uma coisa que não tem como você ligar a chave e desligar ali. Eu não tomo nenhum medicamento, eu não tomo anticoncepcional, eu não tenho DIU, eu não tenho nada. Então, tipo, é super natural o negócio.
Inclusive, tem uma pergunta aqui do Clube da Luta Brasil. Mediante essa experiência, não pensa em fazer um acompanhamento com o ginecologista para usar um DIU, alguma coisa para não menstruar mais?
Estou, inclusive, essa semana procurando um ginecologista para fazer isso, porque o meu período é muito forte, é muito intenso, as cólicas são terríveis. Me incomoda sempre, muito, e as mulheres sabem como é que é isso. Atrapalha treino, atrapalha a rotina até de dieta, cara. É muito difícil.
Será que anticoncepcional não cai em antidoping, não? Porque...
Pois é, tem anticoncepcional que não pode tomar por causa disso.
Olha que interessante.
E é por isso que eu preciso procurar um especialista para ver qual que eu posso tomar, como eu posso tomar, se eu posso tomar, se eu posso pôr o DIU, se não pode pôr. É uma complicação toda. E sem contar que eu tenho que ver qual que eu vou me adaptar melhor. Tem isso ainda. Não é só chegar lá e pá, colocar.
Que doideira, né, cara?
Era bom que tivesse vindo, tipo, umas 2 semanas depois pra você lutar de TPM, né? Porque aí você luta puta. Aí você...
Eu já tava de TPM, cara. Eu tava putaça.
Pensando nisso, ainda bem que eu não tava lá. Então eu já vou passar a semana da luta inteirinha com a bonita aí de TPM.
Ô, tadinho do mestre, cara. O mestre sofreu outra vez. Pecado.
Imagina, de dieta, batendo peso e de TPM. Pois deve ser uma maravilha.
Ai, meu Deus. Foi osso. Foi uma experiência super diferenciada dessa vez.
Eu acho que de uma experiência como essa, você só ganha muito, né? Sempre experiência, força mental. Eu acho que a diferença de uma pessoa que uma pessoa muito boa que está começando e uma pessoa muito boa que já está nisso há 10 anos, são esses detalhezinhos, assim, saber lidar com essas coisas pequenas, né? Tipo, Eu lembro quando a gente tava falando de alguma luta uma vez e eu falei, a única vantagem que eu vejo do outro pra esse é que esse vai fazer o primeiro main event dele. Então, de repente, pode ficar nervoso, ver a cara dele no pôster, pode dar uma balançada. E aí, quando essas coisas vão acontecendo, é um checkmark ali que você faz, né? Tipo, já passei por isso. E é muito legal, porque isso pra você te dá uma força mental foda também, né? Tipo, caralho, tipo, você lutou do pior jeito possível, né? De repente, ali, tipo... Cara.
Porque tudo que poderia dar errado nessa luta, exato. Cara.
Não, tipo, antes braço luta, dormente, menstruando, com cólica, não sei o quê. É assim, é a receita pra chegar lá e perder a luta, né? E falar, caralho, não dá nem pra ficar... Se acontecer um negócio desse, não dá nem pra ficar nervosa, né? Você fala, caralho, com toda essa merda que deu também, ganhar ia ser muito difícil. E aí você vai lá, tira uma vitória. Eu acho que só te fortalece muito... Puta, coitado de quem vier próximo, cara.
Então, cara, como você sabe, eu sempre falo do Dr. Fofinho, que é o meu psicólogo, o Dr. Marco. A gente sempre trabalha muito em cima dessa resiliência, de que o que eu posso controlar, que são as minhas emoções, são as minhas atitudes, são as minhas decisões, eu vou controlar. Mas que nem coisas que fogem ao meu controle, eu só tenho que deixar. Exatamente. E acontece. O que eu posso controlar, tá tudo aqui dentro já. Então, Exatamente. Eu tô trabalhando nisso. E a cada luta, a cada perca de peso, a cada experiência boa ou ruim, você tem que aprender com isso.
É isso aí. E eu não lembro se você falou, eu tava comemorando tanto. Você pediu alguém pra luta ou tem alguém que você tem vontade de lutar próximo?
Cara, eu deixei isso com o meu empresário. Ele tem alguns nomezinhos ali. Vou deixar vocês na curiosidade.
Dá umas opções pra gente, vai. Tipo, sei lá, três nomes.
Top 10 ali, ó. Top 10 pra cima, qualquer uma.
Aí, boa. É isso aí. Já é ótimo. Top 10 pra cima já tá bom demais, ué. Vamos ver quem é o top 10.
Poxa, tem que olhar. Ah, eu estou olhando pra cinta. Eu não posso pedir a campeã agora, né? Então, eu preciso construir mais alguns degraus até chegar lá. Qualquer uma ali de cima, tô a carinha tá aqui.
Longe de mim querer criar a discórdia alheia. Mas vamos dar uma olhada, assim, como quem não quer nada no top 10. O que você acha?
Tem um monte de brasileira no meio do caminho aí.
Tem. Não tem pra onde correr, cara. Todo mundo fala assim, eu não gosto de ver brasileiro com brasileiro. Mas olha o top 10.
Exato.
Eu acho que tem umas 7 meninas.
Ó.
6 meninas.
Número 11 tem a Tracy Cortez.
Uhum.
Número 10, Viviane Araújo. 8, Amanda Ribas. Aliás.
9.
9, Amanda Ribas. 8, Natália Silva. 7, Caitlin, é a Tio Kagan, né?
Que mudou de nome, sim.
8, Rose Namajunas. 5, nossa, eu não sei de onde eu tirei 8, desculpa, é o 6, a Rose Namajunas. 5, Jessica Andrade. 4, Macy Barber. 3, Erin Blanchfield. 2, Manon Fiorot. E a 1, a Valentina Shevchenko. Então, ó... Tracy Cortez a gente não quer, porque a gente provavelmente vai pegar a vaga dela ali, né? Você deve ficar ou ali no 11º ou no 10º.
Sim.
Viviane Araújo, talvez. Tracy
Cortez não luta nunca, então tem que ter essa posição mesmo.
É. Viviane Araújo, talvez. Hã? Viviane Araújo.
Já que a Karine não fala, a gente aproveita e vai falando.
Pode falar.
A gente deixa na dúvida. Eu vou botar uma enquete. Enquete.
Se o UFC quiser dar uma atrapalhada pros brasileiros, vai pegar a Natália, que não tem um estilo nada a ver com o da Karine, e aí vai.
Mas eu acho que a Natália tá com luta marcada, se eu não me engano.
Já tá? Deixa eu ver.
Acho que tá.
Amanda acabou de lutar, a Natália tá.
É, Amanda
acho que tá com luta marcada.
Deixa eu ver.
Natália tá com luta marcada?
No Tapology não aparece, mas pode ser que tenha saído alguma notícia. Depois
Caitlin,
a
Caitlin Tio Kagan, essa luta é boa pra nós.
É.
Né? A Caitlin Tio Kagan é boa.
É que aí não tem muito como escolher, só tem nome chato agora.
É, agora só tem, mas só tem luta boa também. Só tem luta boa. Top 10 ali é top 10 de verdade mesmo. Só lutão. Só lutão.
Uh-huh.
Bom. Ó, eu vou deixar você aí. Eu quero foto dessa tatuagem depois. Dá um beijão na Tamara aí. E quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa que a gente não falou?
Ah, cara, eu ouvi que falaram que eu não estou sabendo da entrevista. Só que eu tenho que falar uma coisa.
Depende a do galera... entrevistador.
Depende do entrevistador. É. A galera... O Baldinho faz porra, puta das entrevistas, cara.
Não é... Mas sabe por quê? Porque não é entrevista. A gente só tá trocando ideia, não tem entrevista.
E aí, tipo, a galera fala assim: ah, mas a Karine não gosta da entrevista, a Karine não gosta disso. Cara, eu adoro da entrevista. Você sabe que eu gosto de conversar.
Eu
Você
sei.
sabe que eu gosto muito de falar. Só que os caras querem fazer entrevista faltando um mês, sei lá, 2 semanas pra luta, eu já tô no corte de peso, tô focada na estratégia. Mano, vocês querem fazer entrevista? Chama a gente antes. Conversa com a gente quando a gente tá, tipo, pô, animadão ainda 100%. Não que eu não esteja no camp inteiro, mas facilita a nossa vida, porque é tudo muito corrido. E, pô, perguntar pra mim sobre a estratégia antes de eu entrar pra lutar? Eu vou falar o quê? Vai dar, vou lá, vou dar um tiro na cara da menina.
Pô, tá passando fome, ainda vem fazer pergunta idiota e quer que responda
Foda,
como,
não é
né?
foda. De TPM. Ó,
É
mas
foda, e de
tava com
TPM?
fome, cortando peso de TPM. Ah, cara.
Tá difícil,
E,
né?
ó, de verdade, de coração, eu não tenho nada contra ninguém, mas, galera, se vocês quiserem fazer entrevista comigo, me chama. Eu sou super acessível, todo mundo sabe
Não, não
disso.
chama não, é só vem no MMA hoje, não vem com essa não, não chama não.
Pronto. Então não chama mais. Ó, filme, você tá andando
É,
muito com o
total,
mestre,
não,
cara. Você
muito,
tá muito
muito, muito.
comendo.
Mandar um beijo pro mestre. Mestrão, um beijo pra você também. Ai, ai. Karine,
Não,
lindona,
mas
obrigado. Termina,
é isso
termina,
aí.
mas é.
Não, é só isso aí mesmo,
Ah,
porque
tá.
de resto, cara, eu não preciso falar nada. Eu acredito que todo o nosso trabalho aí está aparecendo bons resultados e não tem o que falar.
É isso aí. Bora pra próxima e mais uma vitória, com certeza.
E fica a dica, se você quiser me convidar mais vezes, estarei aqui.
Manda mensagem pra mim antes.
Mando. Mas
Ah,
eu sempre mando mensagem.
é pra mim que eu tenho. Ah, não.
Pra
Quero
você,
toda, quero todas as vezes. Quero todas as vezes. Um beijo pra você. Parabéns de novo. Fiquei muito feliz. Eu sempre fico muito feliz por você. Sou teu fãzão. E amanhã, na hora que sair o ranking, vamos fazer um post comemorando.
por favor. E a gente tem que comemorar, já que você está me dando os canos, né? Venha logo pro Brasil visitar a
Vou,
gente.
certeza.
Tá bom, meninos. Muito obrigado pelo
Um
espaço,
beijão.
viu?
Quero
Qualquer coisa,
foto da tatuagem
chama a gente.
depois.
Pode deixar.
Um
Tchau.
beijo pra você. Boa comemoração aí.
Obrigado.
Foi?
Foi.
Aê. Como é que eu saio aqui? Vamos falar das lutas agora, então? Eu não consigo
Vamos.
tirar a tela dela da.
Deve ter bugado.
É.
Da outra vez, do parrompia também demorou para sair.
Ótimo update, né? Do coisa. Muito bom. Muito bom. Bom, consegui deixar você em tela cheia, pelo menos. Tudo bem. Agora vamos esperar o parrum para chegar. Vamos dar o resultado A gente mal teve tempo de conversar, né? Porque a gente chegou. Já começou com o negócio bugado, não falei os resultados da luta. Podcast que tá ficando terrível. Conta, o que que você achou do evento? Dá uma nota pro card, pras lutas.
A nota que eu dei acho que foi 7. Teve bastante nocaute, tiveram 2 finalizações, né? Teve até 4 bônus de performance no card principal. Obviamente teve sempre uma luta ou outra, né? Meio nhé. Uma lutadora ou outra, né? Que não sei porque tá no UFC, mas até aí é
Não
normal,
querendo
né? Esperar.
citar nomes, mas a gente está falando de quem?
Da Liang Na, a Mioja. O
Não,
apelido dela
aquela
de
ali.
Mioja.
Ai, que merda, você não falou isso. Ai, puta que pariu. 19-8, cara. Que vergonha esse. E
Não,
desses
não
8,
ganhou uma. Ela
7.
não ganhou uma no UFC e
Caramba.
vai vazar pelo jeito.
Ah, é chinesa, né, cara? Estão lá tentando, né? Estão lá tentando. Putz. Muito fraquinha, né? O que que você achou da vitória da Kathleen? A Kathleen foi a que tinha perdido pra. Foi a última luta da Karine, não foi? Porque a luta com a Pedrita caiu. Não foi que ela perdeu pra Karine em Boston?
Foi
Foi,
que foi
né?
a finalização, sim. Foi a finalização em 1 minuto e 45.
O que que
Que
você
foi a luta
achou?
em cima da hora. Ah, ela ganhou bem, mas a adversária também era bem meia boca, né? E a Kathleen ainda deu umas vaciladas e tal. Mas assim, é foda, não vai ter como criticar uma mina que ganhou a luta, entendeu?
É,
É
exato,
sacanagem, né?
exato.
Mas foi bem, foi bem.
Tá, eu vou aproveitar e vou dar todos os resultados aqui, tá? E a gente Gabriel Benítez contra, abrindo o card, né? O Raisaer Mahrezhati venceu o Gabriel Benítez por decisão. Ivana Petrovic venceu a Ling na, por finalização, a Mioja. Cris Padilha venceu... Ih, tadinho, eu gosto do Miojo, eu não tenho nada pra falar dele, não, eu gosto dele. Ele não tava ganhando as lutas, não pode, isso não dá pra falar, mas o moleque a gente fina demais. Cris Padilha venceu James Luntop por finalização, no primeiro round. Kathleen Souza venceu Marnik Mann por decisão. Donteio Mays venceu Caio Machado por decisão. Austin Hubbard. Não foi meio roubada essa luta, não?
Austin Hubbard?
Não. A do Donteio Mays contra o Caio Machado. Não? Teve uma que foi roubada? Que eu achei, pelo menos.
Deve ter sido alguma decisão dividida, talvez?
Jonathan Pierce contra David Onama. Eu achei que o Pierce ganhou. Era essa a luta que eu tava falando.
Ah, pode ser.
Mas ó, vou continuar. Donteio Mays contra o Caio Machado, o Donteio Mays venceu na decisão. Austin Hubbard venceu o Michael Figlak por decisão. Rani Aya perdeu do Victor Henry por TKO no terceiro round. O Rani aposentou ou não?
Não, que eu saiba, não.
Urus Magic, entrando no card principal. Urus Magic venceu o Tim Means por TKO no primeiro round. Aí essa luta que eu falei que eu achei que o Jonathan Pierce venceu. David Onama venceu por decisão, mas eu tinha marcado por Jonathan Pierce. E eu tinha uma aposta nele, Jonathan Pierce, por decisão ainda. Que era. Pagava acho que 6 para 1, cara. E eu falei, nossa, ganhei. Eu lembro até, eu paguei acho que 50, 6 vezes 5, 30. R$50, pagava 660.
Caralho.
E Jonathan Pierce por decisão. Eu fiquei muito feliz, comemorei pra caralho, até que veio a decisão do juiz. Austin Lane nocauteou... Jonathan Diniz, desculpa, nocauteou o Austin Lane no segundo round. Ariane Lipski perdeu pra Karine Silva por decisão. Bogdan Guskov venceu o Ryan Spann por TKO no segundo round. E na luta principal, o Alex Pérez venceu o Matheus Nicolau por nocaute no segundo round.
Exatamente.
O que você achou da luta do...
Do?
Ah, o Parrumpa não vem.
É, imaginei.
O Parrumpa não vem. Bom, vamos... faltou alguma coisa? O que você achou do Matheus Nicolau? Você viu o que ele escreveu?
Não.
Eu vou ler o post do Matheus Nicolau. Nicolau. Noite passada eu falhei, caí, e que gosto amargo isso tem. Me preparei muito, como diz o ditado, fiz o que tinha que ser feito, estava me sentindo muito bem nos treinos durante todo o camp. Tive uma excelente semana durante a semana da luta, com um excelente corte de peso. Não tenho desculpa, só tenho a agradecer toda a minha equipe e os meus parceiros de treino. Estava me sentindo bem na luta, seguindo a estratégia que criamos para uma luta de 5 rounds. Final do primeiro round, estava achando o tempo do meu adversário, vendo seus golpes e começando a conectar os meus. Segundo round, comecei mais ativo, colocando mais golpes e sentindo que a luta estava caminhando para onde queríamos, até que fui pego e caí. Para mim isso não é novidade, já estive aqui antes, já dei a volta por cima e sei que esse caminho e todos os da vida, quando você busca algo grande, é assim, feito de muitas falhas e tropeços. Mesmo assim, como dói. Para os meus amigos, para aqueles que me apoiam e para que eu mesmo não esqueça, fiquem tranquilo que no meio da experiência amarga eu estou bem. Estou saudável, grato pela vida e, de certa forma, feliz. Feliz pela coragem de dar o meu melhor diariamente, de botar a cara na batalha e até mesmo feliz pela experiência do fracasso. Eu realmente acredito no valor do fracasso, no quanto podemos aprender e evoluir com as falhas e no quanto falhar pode ser honroso. Muito mais do que fugir da luta, seja ela qual for. Com certeza é. Aceito de peito aberto o acontecido e sigo em frente. Perdemos a batalha, mas a guerra continua. Lúcido. O que eu achei foi um Matheus Nicolau muito receoso. E ele era um cara mais agressivo antes. Eu não sei se isso tá custando pra ele. O que você acha, Vini? Falei bobagem?
É que o problema é que o Alex Pérez tem esse estilo de ir pra cima que nem um maluco e soltar esses golpes mais fortes, né? E aí o Matheus, na hora do nocaute, cometeu o erro de não só bater e ficar na grade, como ele meio que fez uma guarda de boxe ali, né? Usando o ombro e a mão, acho que a mão esquerda dele no corpo, né? Aí ele até bloqueou um golpe ou outro, ele levantou o cotovelo, bloqueou um golpe ali com o antebraço e tal. Só que aí, quando ele bloqueou o golpe com o antebraço e voltou a mão no corpo, ele abaixou o ombro, né? E aí é a hora que pega o cruzado, que até tá na imagem aqui. Tipo, ele meio que, como ele tirou o ombro, que era a guarda dele, porque ele não tava com a mão, ficou livre. E aí, como o Alex Pérez estava botando sequência desde o primeiro round, não tava soltando golpe isolado, o cruzado da sequência aí pegou no rosto, né? E aí não tem jeito, tipo... É um errinho, né? É um momento que você tá na grade, que você tá sem guarda, que acabou.
Foda.
O cara bate forte, tá no segundo round ainda.
É luta, né, cara? Luta é assim, né? Luta é assim. Eu sempre falo, do mesmo jeito que você tá lá pra nocautear alguém, e o outro cara tá lá pra nocautear você, né? Tipo, tu vacilou, o golpe do cara entrou.
Infelizmente, guarda é um negócio que se você errar, já era.
É verdade. É verdade. Bom, alguma outra coisa a acrescentar sobre o UFC Fight Night? A performance da Karina, o que você achou da performance dela?
Não, eu achei que ela lutou bem. Eu tinha até apostado nela, inclusive. E não tomei muito susto, assim. Não achei que teve nenhum momento que passou perto de perder e tal. Então, foi de boa. No terceiro round, a Ariane foi mais pra cima, porque ela precisava nocautear. Então, sim, ela realmente começou e tal. Mas, no final das contas, a Karina controlou do mesmo jeito. Então...
Teve, você chegou a ver aquela história do segundo round que a Lipski bateu? Fiquei curioso agora, eu queria ver.
Ah, na hora que ela falou... a impressão que eu tive foi que tocou a buzina lá, sei lá o nome daquela porra, tocou o negócio, e aí a Ariane dá um tapa, tipo, sabe, só pra ela soltar. Não que foi um tapa em desespero.
Ah,
entendeu?
Pode ser.
Sabe aquele toquinho pra ela soltar? Tipo o Prohaska fez no Glover, fazendo a transição em cima dele, uhum. E aí o Prohaska dá um tapa assim, tipo, nele, mas não é que ele tava batendo, ele deu tipo um tapa
tipo,
só.
Tipo, acabou, né?
Tipo, entendeu? Não que...
Pode ser, será que é isso? Será que
eu entendi como isso,
E não dá nem pra culpar ela, porque na cabeça da luta ali, a linha do tempo dela não tá 100% correta com a nossa, assim, sabe? Tipo, ela tá em outra dimensão, praticamente, entendeu? Então... Sim. De repente ela sente que bateu e a buzina tá tocando ou toca depois, mas pra ela não fez a conexão. Mas eu vou querer assistir, faz sentido o que você tá falando. Boa.
Agora... Tipo aquele toquinho, sabe, acabou, sabe?
Tipo, entendeu? Sai fora.
Tanto que foi um tapa só, não foi? Porque geralmente quando vai bater, quando tá sendo finalizado, os caras dão tipo 3,
sim,
4,
sim,
né?
Sim, exato, exatamente. Faz sentido isso, faz sentido. Vamos lá, você tá preparado pra falar de UFC Rio? Você já fez algum vídeo falando sobre isso? Você assistiu o meu vídeo falando desse card?
Eu assisti. Fiz um vídeo falando do card quando a gente fez aquele podcast com o Caio, mas o vídeo de favoritos eu vou fazer hoje, não fiz ainda.
Você viu o meu vídeo falando? Esse último do UFC?
Vi,
o que você achou?
Eu não concordo que é um card bom.
Você não concorda com um card? Cara, se você olhar... Não, mas ó, eu falei que é um card bom, não um card pra pay-per-view.
É um Fight Night legalzinho.
O card principal é um Fight Night bom.
É um Fight Night bom.
Paul Craig contra Caio Borralho, lutaça. Michel Pereira contra Ihor Potiera.
Não, mas peraí, ó, vamos lá, vamos ser justos. Vai. Pelo Caio Borralho, eu entendo, tem qualidade. Mas o Paul Craig, você acha que tem qualidade?
Ah, eu acho.
É o Paul Craig, tipo, um cara, foda-se.
Não,
tipo...
mas é um cara, mas ó, escuta... Para tira o preconceito da cabeça, Vini. Você é muito preconceituoso.
Você acha o Anthony Smith ruim? E o Anthony Smith estava na frente dele no ranking.
É,
tá bom,
pois, não,
esse argumento?
Não, mas eu não tô dizendo... Calma. Vamos tirar essa parada. Eu falei, olha. Eu acredito friamente que esse card é numerado só para cumprir tabela. Porque eles deviam ter feito um UFC Fight Night. Se fosse o UFC Fight Night Rio... Ia tá bom pra caralho esse card. Eu não consigo. É só uma porra de uma chavinha que é pra virar. Não vai vender bosta nenhuma de pay-per-view. Não vai. Ainda mais quando você bota main event e co-main event, dois brasileiros. Tipo, não vai vender. Já não vai. Cara, eu me arrisco a dizer assim, tipo, você pegar... E não tô falando porque é o Pantoja, não. E nem o Aldo. Tô falando assim, tipo... Se não for Poatan e Charles, qualquer outro dois brasileiros que você botar nas duas lutas principais de qualquer evento não vai vender. Não vai vender, porque os caras... Tem que ter o fator estrela, tem que ter... Vende pay-per-view aqui nos Estados Unidos, tem que ter o americano... sabe, tipo...
O que eu falo? Uma luta que, se tivesse nesse card, poderia ser a principal em questão de audiência, não por cinturão, óbvio. Mas se você botasse o Borrachinho e o Strickland... na luta principal.
Acabou.
Ia vender 10 vezes mais
esse pay-per-view. Muito mais, muito mais, muito mais. E por causa do Strickland, nem por causa do Borrachinha também.
Não, mas é porque é uma luta que os dois se provocam, os dois
falam. Exato, né? Ia ter uma curiosidade, ia ter aquela. Ia ter a parada que faz os caras comprar a luta. Eu quero ver quem vai ganhar essa porra. Sim. É esse o motivo. Sim. Né? Você tem que olhar e falar assim: quem que vai ganhar essa luta? Quero ver. É isso. É. Se a luta não gera esse tipo de interesse, a gente tá aqui reclamando do card. Mas, ó, eu convoco vocês a esquecer que é um numerado pay-per-view. Ainda mais que no Brasil, se fosse Fight Night ou pay-per-view, dá na mesma.
Não, mas olha como o card não é bom. A gente é obrigado a esquecer que é um numerado pra achar o card bom. Não, tá, você bom, acabou não, de eu concordar concordo,
não,
comigo.
Escuta, se, como card pay-per-view não é bom, eu concordo com você. Concordo 100%. Não é bom. Agora...
Como um card numerado é uma piada.
Se fosse um card Fight Night, tá legal, ó. Ó, card principal. Card principal. Tá? Eu não vou nem falar do... Aliás, eu não sei porque, por exemplo, o... Como é que chama? O Ismael Bonfim, por exemplo, é a segunda luta da noite.
Você reparou uma coisa? Eu vou falar uma coisa. O card todo... Sabe quantos top 5 tem? Nenhum. Não tem um ranqueado dos 5. Não tem. Sabe qual que é o cara mais ranqueado do card? Que posição que ele tá?
Ah, tirando o Pantoja, né? Lógico.
É, tirando o campeão. Décimo.
Que é
o segundo
quem?
Cara mais bem ranqueado é o Steve Herzog, que tá em décimo. O Anthony Smith, que tá em décimo. É os dois. Os dois mais bem ranqueados. É o Anthony Smith e o Steve Herzog. Num card numerado.
Agora me fala uma coisa.
Cara, não tem um nono do ranking. Não tem um nono, não tem oitavo, não tem o sétimo, não tem o sexto, não tem o quinto, não tem o quarto.
O Pereira não tá ranqueado porque ele acabou de subir também, né?
Porra.
Ele era ranqueado no meio médio?
Acho que era. Mas não lembro a posição dele, não.
Você tá
sendo... Então é isso que eu tô falando. Tipo assim, cara...
Você tá sendo irracional, Vini.
Você não tem... Você não tem um nono do ranking. Você não...
Não, o card tá fraco. Tá fraco. Eu concordo que tá fraco. Mas... Já que tá fraco, vamos tentar achar a parte boa da história.
Sim, ó, eu não tô falando que eu não vou assistir, eu não vão tô falando ter... que eu não vou
eu
fazer
Eu acho assim,
vídeo.
Ó, como eu falei no vídeo, falta uma grande estrela. Ah, tem o Aldo e tem o Pantoja, tá? Mas o Pantoja, tá, ele tá num período de transformação. Ele vai conquistar... O Pantoja, na verdade, tem contra ele o peso, que é uma categoria que a galera não morre de amores já, nunca gerou muita audiência... O Pantoja tem a favor dele ser brasileiro, então eu acho que ele sendo campeão, a galera quer assistir, quer ver, porque ele é campeão e brasileiro gosta de campeão, mas ele ainda não conquistou 100% do público, então ele tá nesse processo, entendeu? Tanto que eu falei, cara, eu acho que mais umas duas defesas ele se consolida como um campeãozão mesmo, e a galera vai começar a se empolgar mais quando ele for lutar. Eu acho que ele tem o mesmo problema que o Malhadinho tinha naquele card do UFC São Paulo, que os caras jogaram nas costas dele o negócio e falou, ó, a responsabilidade é tua. Aí se não vender bosta nenhuma, é o card do Pantoja que não vendeu. E isso é injusto pra caralho. Entendeu? Faltou uma luta top ali em cima pro Pantoja ser o co-main event. Entendeu?
Os caras no chat... Comentário no chat. Se a luta do Borralho for boa, aí você lê o resto aí.
Cara, e é um cara que não perde a 10 lutas, não dá pra ter como, o que, que o cara
é que
pode
só ganha
fazer
na decisão,
mais
aí
é
a galera
foda,
não
ele tá ganhando, cara, tá, é o estilo do cara, aí... cada um tem seu estilo.
Porra, mas aí quando os gringos fazem luta chata, todo mundo reclama.
Ah,
por que
mas
não pode reclamar
mas
de brasileiro?
Mas os caras reclamam de barriga cheia, não é pra reclamar.
Pachequismo.
Não é pra reclamar.
Porra. Por que que o gringo Amar mas o é o filho da puta? Aí o Malhadinho faz aquela luta horrível com o Dark Lewis. Pô, como ele foi maravilhoso.
Não, aquela luta foi chata. Aquela luta foi chata. Mas o Borralho não faz aquilo. O Borralho luta melhor que aquilo.
Não, é, sim, concordo. O Borralho
luta melhor que aquilo. A última
mas
luta,
agora,
inclusive a última
isso aconteceu,
luta dele...
teve um monte de gente reclamando que tava criticando o Malhadinho por aquela luta. Ah, pô, não, tem que criticar,
não,
cacete.
Não, ó, mas o Borralho, por exemplo. O Borralho, qual foi a última luta dele? Foi com aquele árabe lá que os caras iam... Eu vou ser preso.
Não, mas eu acho que eu acho que a luta do Borralho vai ser legal porque o Paul Craig faz luta legal.
E ele é um cara que se abre, ele busca também, né? Vocês têm que pensar
e
também.
E ele é bom de luta agarrada, então ele não vai ficar só preso embaixo do Borralho sem fazer nada,
e
teoricamente.
E o Borralho tem lutado com um cara que é praticamente luta praticamente o mesmo estilo que ele, né? Então o casamento das lutas do Borralho já não favorece muito também.
Na verdade, essa é a luta pro Borralho finalmente nocautear. Essa é a verdade. Porque se ele mantiver a luta em pé, que é o porque o chão do Borralho é bom, sim, mas é a melhor arma do Paul Craig. Né? Pra mim, é um dos melhores jiu-jitsu, deve ser, do Paul Craig. Isso, ele é muito bom.
Sim, ele é muito bom
pra caralho.
Ele é muito bom mesmo.
Muito bom. Só que ele não é bom no resto. Então, se o Borralho deixar a luta em pé, é finalmente uma luta pro Borralho nocautear.
O Borralho falou que vai nocautear, né? Ele tá falando isso, inclusive, né?
É, então. Agora, se for pra derrubar o Paul Craig e ficar por cima dominando e cozinhando, aí vai ser chata mesmo. Mas eu acho, e eu particularmente acho que a ideia era deixa em pé, que é a parte ruim do Paul Craig, e enche ele de porrada. Entendeu?
Eu acho. Posso cantar duas bolas aqui? Nocaute ou luta da noite ou alguma coisa assim. Vai ser ou Vitor Petrino ou Michel Pereira, concorda?
Sim, Michel... É que luta da noite depende do adversário ajudar, né?
É.
Talvez, eu chuto que luta da noite pode ser o Aldo com o Jonathan Martinez. Porque os dois são muito agressivos, chuta, eu gosto de trocar porrada.
Cara, eu não sei o que esperar
porrada.
Do Aldo, eu queria acreditar nisso, cara, mas eu não sei o que esperar do Aldo, cara, de verdade.
Mas o Aldo, ele nunca foi bundão de apanhar
não,
e não trocar
nunca,
porrada,
nunca,
entendeu?
Nunca,
então por isso que eu acho que pode ser luta da noite. É. Provavelmente ele perdendo, mas eu acho que pode ser luta da noite.
Entendi.
Michel Pereira, eu votaria mais um bônus de performance.
Pode ser. E o Petrino, de repente, também, né?
É. Petrino mais performance. É, porque o Anthony Smith não vai entregar pra ser uma luta da noite, eu acho.
Ele vai entregar a cara pra bater, literalmente, né?
Eu não acho que o Vitor Petrino ganha tão fácil, não, que nem você. Eu não...
Cara, eu acho que... Eu não sei... Eu não lembro do chão do Petrino, cara. Eu acho que, em pé, o Petrino é bem melhor.
Em pé ele é mais perigoso.
Eu acho que se for pro chão...
Hoje.
Eu não sei como é o chão do Petrino, eu acho que o Anthony Smith pode realmente trazer um perigo pra ele. Isso eu concordo com você. Eu não acho que vai ser fácil, mas eu acho assim, tipo... Se o Anthony Smith for tentar aquele joguinho besta, assim, de... um, dois e double leg, o Petrino vai engolir ele ali.
É que o Anthony Smith, ele já tá na fase que ele tá muito longe do auge dele. Né?
Sim.
Já não tem queixo, não tem velocidade.
E a maldição do comentarista também, né? Tipo, o cara puxa 40 horas trabalhando de analista por semana, ele treina a hora
mas
que dá.
Mas se você
né?
olhar o top 15, ainda mais que o Paul Craig saiu da categoria, jiu-jitsu é um dos melhores. Entendeu?
Pô,
só
os caras
que
tá
ele
falando,
não faz isso. Ele
luta
quer
da noite,
porrada.
Jean Silva. É verdade, a gente tá comendo bola também.
Deixa eu ver.
O Jean Silva, caralho. Lá da Fighting Nerds também. Esse cara é agressivo pra caralho.
Vamos ver se o William Gomi vai ajudar também.
Vamos ler o card inteiro pra gente se livrar disso, aí a gente continua falando, ó.
Vamos.
Abrindo o card, peso mosca masculino. Alessandro Costa contra Kevin Borges. Peso leve masculino, Ismael Bonfim contra o Vince Pichel, mais conhecido como Fred Mercury do UFC. Peso mosca feminino, Dione Barbosa contra Ernestra Caracaiti? Sei lá. Maurício Ruffi contra Jamie Mullarkey. Joaquim Silva contra Drakkar Close. Essa luta vai ser boa. Jean Silva contra William Gomes.
Essa pode ser a luta da noite também, porque são dois caras que trocam porrada e bate forte.
O Neto Close e o Drakkar? Pode ser. Pode ser mesmo. Jean Silva contra William Gomes. Elvis Brenner contra... Putz. Miktbek Orobai. Aí o Parrumpa tá no corner dessa. Carolina Kowalkiewicz contra Yasmin Lucindo.
Mais uma vez no corner contra o Brasil. Esse Parrumpa não tem
Esse Parrumpa é terrível, cara. Devia pedir demissão. Aí na hora do Pantol já pode, né?
Tipo... exato.
Jack Shore contra João Anderson Brito. O João Anderson Brito é top também, cara. Eu gosto dele.
Ele faz luta legal também.
Faz. Aí a gente entra no card principal. Paul Craig contra o Caio Borralho. Michel Pereira contra o Ihor Potiera. Anthony Smith contra o Vitor Petrino. Jonathan Martinez contra José Aldo. Alexandre Pantoja contra o Steve Erceg. Tá, onde é que a gente tava, Vini? Lutas da noite, né? Cara, tem bastante possibilidades boas.
Tem bastante possibilidades boas. Posso só fazer uma comparação com o UFC 302 pra gente ver...
Pode, peraí, só vou falar. Olha só, quantas possibilidades de lutas boas a gente tem. Ismael Bonfim, Joaquim Silva contra o Dracar Close, Jean Silva, Elvis Brenner, não é aquela coisa super técnica, mas ele é porradeiro também, vai pra cima, pra levantar a galera na arquibancada, o cara tem. João Anderson Brito também, pulei a luta das meninas de propósito pra ninguém ficar cagando em mim. Aí tem Michel Pereira, Vitor Petrino, José Aldo e o Pantoja. Eu acho que a luta do Pantoja tem uma luta para ser muito mais cuidadosa do que super emocionante, mas eu acho que o Pantoja finaliza. A luta do Aldo, eu concordo com o que você falou, de mesmo que o Aldo leve um atraso, ele leva um atraso devolvendo porrada, né?
Uhum.
Então, fala. O que você quer comparar?
Não, eu ia falar que eu acho que vai ser um card, assim... Não considerando o numerado ou não, tá? É, nota do card, pela qualidade das lutas, como a gente sempre vem da nota,
sim,
né?
Sim,
eu acho que vai ser um card, tipo, 7, 8 até.
Uhum.
Mas isso é das lutas serem legais ou não, então não sei o quê. Eu acho que realmente vai ser um card 7, 8.
Vai ter lutas ótimas. Inclusive, ó...
Sim, mas isso eu tô falando na prática, entendeu?
Denis Monteiro, agora, esse, card papel... esse card vai dar o que falar, porque a expectativa tá baixa.
Sim, né? Sim, também. É, exato. É, entendeu? Então, desconsiderando o numerado, pay-per-view ou não, tal, eu acho que vai ser 7, 8, porque tem caras emocionantes, tem lutas que vão ser legais. O que a crítica é ser um pay-per-view, ser um numerado e terem lutas que... Cara, tipo assim, o Comem Event é um cara que tava aposentado e tá voltando.
Exatamente.
Ah, mas é o Aldo. Sim, é o Aldo, mas é um cara que tá aposentado contra o 13º do ranking.
Não, e os caras falam que é o Aldo como se fosse o Khabib voltando, né? Tipo, o Aldo... já parou de lutar em declínio, né? Ele não saiu no auge. Ele não perdeu aquela luta pro McGregor e falou, quer saber? Foda-se, não vou mais lutar.
Aí você sabe o que, que dá mais raiva? O UFC 302, que é o que eu ia falar.
Uhum.
As últimas 4 lutas do UFC 302, tem 3 brasileiros. Tem o César Almeida com o Kopilov, luta muito boa. O Eliseu Capoeira com o Randy Brown. E o Borrachinha com o Strickland. Tem 3 brasileiros. Por que que nenhum desses tá na porra do UFC Rio?
Pois é. Pois é.
Você entendeu? É isso que eu não entendo. Tipo, porra, Borrachinha e Strickland só pode ser por conta de data ou alguma coisa. Porque não faz sentido essa luta. Não,
mas escuta,
UFC Rio.
Ariane Lipski e Karine Silva, Matheus Nicolau e Alex Pérez.
Volta
um. Volta um, calma.
Não dá.
Volta
não dá.
Um. Ó, eu vou voltar lá na... Preliminar do UFC 300. Jéssica Andrade e Marina Rodrigues. Essa luta não precisava estar no UFC 300. Tá?
Davidson e Cody Garbrandt.
Volta. Cara, olha que lutão pro UFC. Comem event do UFC Rio. Davidson Figueiredo e Cody Garbrandt.
Pois é.
Ia ser do caralho. Do caralho.
São 2 ex-campeões.
E aí a luta do Aldo, a terceira ali da noite. Bom pra caralho. Aí já muda completamente a perspectiva.
Olha o tanto de opção que tinha.
Não, é isso que dá absurdo, raiva. Entendeu? É absurdo. É, podia. É, isso foi realmente bem mal planejado mesmo. Não tem...
Ó, não, tipo assim, cagaram. Antes, o cara que montou o card pensou, é no Brasil, foda-se.
Um Fight Night antes, ó. Norma Dumont contra Germaine de Fujaime.
Sim.
Entendeu? Cara,
a Norma é uma menina que tá mais ranqueada, podia ter botado.
Então, exatamente. Cara, tinha muita luta pra fazer. Muita luta pra fazer que podia ter feito antes, sabe? Amanda Ribas acabou de lutar. Vicente Luque com o Joaquim Buckley podia ter feito. Isso aí tudo que aconteceu mês passado, porra. Podia
não,
ter.
Os nomes mais populares esticado, do cara. País não estão
Chris
no card.
Weidman e Blindado. Foi.
É, pois é, outro nome grande.
Não, e foi assim, terceira luta de um Fight Night. Entendeu? Terceira luta de um Fight Night. Por que que não bota no UFC Rio? Ia ser uma luta do caralho.
Você entendeu o que eu falei? Os nomes mais populares do esporte, do evento no Brasil. É o Poatan, o Charles, o Borrachinha e a Amanda Ribas. Se for fazer um top 4 ali, certo? Esses são os nomes mais populares. Sim. Nenhum deles tá no card.
Pois é. Pois é. Ah, isso é foda. Não, eu concordo. Eu concordo com você. Aí vamos falar de algumas coisas que estão acontecendo que a gente não falou ainda. Show da Madonna na Praia de Copacabana. 2 milhões de pessoas esperadas num evento gratuito. Eu não sei nem se é só show da Madonna. Não é, né? Tem um monte de banda no isso. Alguém pode me falar quem mais tá nesse show da Madonna aí?
É que aí eu sei que eu sou, né, um pouco diferente, porque eu sou chato. Mas eu não iria num show da Madonna ao invés de NFC. Eu ia
se
NFC,
a tua mulher falasse, vamos dar uma passadinha no show da Madonna, você ia com ela?
Não, ela no show recente, ela foi tudo sozinha. Eu não vou, eu me nego, eu não vou em show. Não vou. Tudo bem que ela foi em show do Backstreet Boys, não da Madonna. Mas
é, assim, não, do Backstreet Boys não dá, mas o da Madonna...
Não, eu não vou.
Da Madonna dá. Ó, vamos lá.
Eu vou no NFC, pode ser o card que for, eu vou no NFC, tá maluco. Ah, podia botar a Madonna pra lutar no NFC, ia dar mais audiência.
Madonna vai aparecer do nada no UFC. Ó, petição. Madonna vai aparecer do nada no UFC. Ana Castela. Quem que é Ana Castela?
É uma cantora aí. Petição pro Vini abrir um canal no Telegram.
Abrir um canal, a petição pra ele mandar as apostas e a gente ganhar dinheiro.
É que tava esse final de semana eu tava cagadíssimo.
Você foi nas zebras, né?
Eu fui em 3 zebras. Acho, 3 ou 4, e depois 3 favoritos, e tipo, acertei a zebra, acertei o favorito. Era o dia da. Eu botei método, acertei o método. Tipo, tem card que você bota tudo, você erra tudo. Você fala, caralho, não é possível.
É, foda.
Só que tem dia que você bota qualquer coisa e você acerta tudo. É. Aí,
eu errei as da Karine, que eu tinha feito Karine. Eu fiz Karine nocaute.
Uhum. Eu botei Karine primeiro round também.
E eu tinha feito Karine primeiro round. Cara, na verdade eu fiz R$25. Karine, primeiro round, segundo round e terceiro round. Que eu falei, em algum round ela vai finalizar. Qualquer um dos 3 pagava ridículo, assim, tipo. Era 4, 6 e 9, alguma coisa assim. Então, tipo, se ela finalizasse no primeiro round, pagava as outras 2 e ainda sobrava 50.
Sim.
Fiuk, comprei um Big Mac e ganhei o ingresso do UFC. Ai, cara. Aí outra parada que eu falei no vídeo também é essa promoção do Xotô, né, cara? Que eu achei, no mínimo, estranha.
É um sinal que não tá vendendo.
É um sinal, 100% que não tá vendendo.
100%. Ó, mas vamos falar de coisa boa, então? Tem promoção na Stake para o UFC Rio.
Aê!
Acabei de ver aqui, ó.
Boa.
Ganhos duplos. Então é o seguinte, se você apostar no Pantoja...
Você ganha um ingresso pro UFC Rio.
Se você apostar na vitória do Pantoja e ele vencer por finalização no primeiro ou no segundo round, você lucra em dobro até $100. E se você apostar no Borralho e ele vencer por finalização no primeiro round, você também lucra em dobro. Lembrando que a promoção, você é um a mais, né? Se você apostar no vencedor e ele ganhar, você já ganha a sua aposta normalmente, né? Então ali, tem aí duas promoções.
Na tela. E tem que usar o código. Tem que usar o código diretaço ou o código MMA hoje. Se não tiver código promocional, a promoção não vale.
Então tá aí, essa é a promoção atual. Lembrando que na aba esportes e promoções tem várias promoções. A promoção de decisão dividida ainda tá válida lá.
Stake é a única casa de aposta que qualquer luta que você apostar, se der decisão dividida pro outro cara e você perder a aposta, a Stake devolve o teu dinheiro.
Isso, se for acima de $5, que aí dá os 25, 27, isso. R$28, né? Mais ou menos por aí. Então, tem promoções interessantes. Lembrando que até a do Poatan, que a gente não achava provável, acabou dando, né? Que foi nocaute no primeiro round.
Verdade.
Se você tá vendo essa, será que o Pantoja finaliza no primeiro, no segundo, sei lá? Ou o Borralho, né? Enfim. Teve um monte de promoção que a gente não achava. A da Alexa Grasso, a gente achava que ela não ia ganhar da Valentina e deu a promoção.
Então, exatamente.
É isso.
Exatamente.
Quem quiser aí tentar, boa sorte.
Os caras estão
falando que vão botar os vendedores que ficam andando lá no ginásio vendendo água e tal, bota ele sentado pra parecer que tem mais gente também, né?
Vamos fazer palpite?
O palpite é quantas pessoas vão ter no ginásio? Eu acho que tem menos que 10 mil aqui, né?
Quantas pessoas cabem lá?
O Ibirapuera acho que 15 mil talvez.
Não, a gente tá falando do Rio, né?
Ah, é? Não é no Ibirapuera?
Não.
Como que é o... Puta, como que é o nome novo lá? Mudou o nome, Gionessi Arena.
É.
Ginésio Arena, lotação. É maior do que o Ibirapuera, né? 18 mil pessoas. Ah, não é tão maior, não.
18 mil?
18 mil.
É, eu acho que vai ter menos de 10 12, mil.
Vai.
Não, talvez. Eu acho que vai ter menos de 10 mil.
Menos de 10?
Eu acho.
Caralho, menos de 10 vai ser muito visível que tá vazio.
Eu,
aí,
acho. Eu acho que vai ser visível que tá vazio. A não ser que eles abram a porra do portão e entra quem quiser. Aí eu acho que muda. Mas eu acho que vai estar vazio. Cara, é porque é o seguinte. Eles estão esperando mais gente que no ano novo, nesse evento que eles vão fazer na Praia de Copacabana. Então não é só a Madonna, sim, é festa de graça. Entendeu? Não é pelo show da Madonna. A galera fala, ah, mas o público não é o mesmo. É público de música. Se os caras gostarem... Cara, tem que lembrar, mete três cantor MC de funk ali, já muda a perspectiva, porque você não tá falando de Madonna. Madonna é o último show. E é de graça só por uma jogada de marketing dela, acho que pra fazer o lançamento da turnê, alguma coisa assim. Porque Madonna, hoje em dia, é uma bosta, né? Então, é um show de música. Tipo, 10, 15 bandas de música das 5 horas da tarde até 2, 3 horas da manhã. E aí, vai tirar público pra caralho. Vai tirar público. Lógico que vai. Lógico. Sabe, que vai. No mínimo, vai atrapalhar pra caralho transporte, ônibus, metrô. Tem metrô no Rio?
Tem, acho que tem. Tava pensando nos palpites, porque a gente vai ter que fazer palpite pra esse card, e a gente nem viu a pontuação do outro lá, né? Não terminou de ver a pontuação dos inscritos, né?
Ah, mas eles não ganharam da gente. Alguém viu, acho que o Clauber viu, ele respondeu lá, eles não ganharam da gente. Ah, tá. Eles não ganharam da gente, ficou aquilo lá mesmo.
Tá.
Ficou aquele mesmo.
E a gente tem que fazer, e vai fazer o quê? Vai fazer do card inteiro, desse card?
Eu acho que vamos fazer...
Porque tem brasileiro em todos os assuntos.
É... Não, vamos fazer do preliminar.
Quer fazer da mesma média de 7 lutas por aí?
Não, vamos fazer o card principal inteiro e o preliminar, sim, inteiro.
É, então o card todo.
Pô. Não, mas é que tem o early preliminar, né? Que é duas, quatro,
cinco. Aqui no UFC não tá separado assim.
Cinco lutas a menos. Ou vamos fazer dos caras, ó. É, Ismael Bonfim. É, o Joaquim Silva. O Jean. É, vamos fazer todo mundo.
Você vai escolher um por um, vai falar todos.
Não vai dar, vamos ter que fazer todo mundo, vai. E ó, eu queria ver um jeito da gente fazer o Fantasy lá.
Uhum.
Mas eu também queria deixar os caras comentar aqui no post mesmo. A Alessandra se voluntariou para ajudar a fazer as contas se precisar. Se vier uma inundação igual teve no UFC 300, de repente eles ajudam a gente a contabilizar.
Eu acho que vai ter menos.
É, eu não acho que vai ter muita gente, não. Eu não acho que vai ter muita gente. Acho que a gente continua aqui no coisa. Vamos fazendo paralelo. De repente a gente bota nossos palpites lá no grupo do Fantasy e deixa a galera aí acostumando, entendeu? Uma hora que tiver bastante gente lá, de repente a gente troca.
Uhum.
Pode ser? Então vai, Vini. Alessandro Costa contra Kevin Borges.
Meu palpite? Você já?
Demorou já.
Deixa eu abrir o Sherdog aqui. Favorito é o Alessandro Costa, tá? Quem quer saber o favorito?
Alessandro Costa, o lutador que você gosta. Não?
Que perdeu pro Steve Herzeg na última luta.
Ó, tá vendo só? Que Steve Herzeg, que acabou de entrar no UFC, já tá disputando o cinturão.
É tipo isso. Eu vou de... Porra, difícil.
Quem que é o favorito?
O Alessandro.
Tá, eu vou de Alessandro Costa. Dá um breakdown dele aí pra mim, por favor.
Nocautes. Ele tem 4 nocautes, 6 finalizações, 3 decisões. Perdeu 2 por nocaute, perdeu 2 por decisão.
Tempo médio de luta?
O adversário dele... Eu não tô no certo, então não sei. É. O adversário dele tem 9 vitórias, 8 nocautes. Uma decisão. Perdeu 2, uma por finalização, uma por decisão.
Uma por finalização, uma por decisão? Ah. Tá, eu vou de Alessandro Costa. Por... Quantas finalizações ele tem?
Finalizações, 6.
E nocaute?
4.
Eu vou de Alessandro Costa, finalização no primeiro round. Já abrindo a noite, chutando a porta. Vinícius.
Eu vou de... Alessandro Costa, decisão.
Alessandro, decisão. Próxima luta. Próxima. Ismael Bonfim contra Vince Pichel.
Favorito é o Ismael Bonfim por muita coisa.
Eu vou de Bonfim, nocaute no primeiro round.
Peraí que eu sou burro e eu fechei o Sherdog.
Vamos, Vini. A gente não te julga.
Como que é que você falou? Você vai do quê?
Eu vou de Bonfim, nocaute no primeiro round.
Bonfim, nocaute no primeiro round.
O menino da chutebox vai pegar uma bomba.
Eu vou de...
Galera, vai deixando o palpite aí, ó. Parabéns para os fãs hardcore que esgotaram os ingressos do Chutô. Só não vou porque moro muito longe do Rio de Janeiro. Esgotaram os ingressos do Chutô? Ah, porque tá ganhando ingresso da UFC, né? Cinquentão.
Eu vou de... Ah!
Vamos. Bonfim. Você vai de Fred Mercury?
Eu tô na dúvida. É que tá assim, o favoritismo tá ridículo, né? Tá pagando quase 5 Vince Pincel. Mas eu vou de... É que ele não é... Tipo assim, ele foi nocauteado uma vez só na carreira e foi 2012. Então não sei se ele...
Chegou a hora. A hora é agora. Vai ser nocauteado no Rio. Bonfim é o novo rei do Rio.
Não, eu vou de Vince Pitchell, foda-se.
Caraca, agora eu senti. Agora eu vou até botar aqui, ó, Fred Mercury.
Gosta de arriscar? Então
Fred Mercury, foda-se. É, 3 pontos só?
3 pontos.
Então vai. Próxima luta, Dione. Eu acho, Dione.
Né? Porque ele paga 4 e pouco, é, né?
É. Cada... É Dione Barbosa contra Ernesta Carecaiti. Cara, essa
a
não
sei. A favorita é a Dione Barbosa.
Tá, eu vou de Dione decisão. Não lembro da Dione.
Ela vai fazer a estreia, ela tava no Contender Series.
O Vini
ela
vai de Dione finalizou. Decisão também.
Eu vou de... Pera aí, deixa eu ver. Ernesta, ela também tá via Contender Series.
Cara, mas ele é muito parecido com o Fred Mercury, não é?
Você vai... É. Você vai de Dione o quê?
Decisão.
Decisão?
É.
É, eu vou de... Dione decisão também. Eu ia finalização, mas...
Próxima luta. Maurício Ruffi contra Jaime Mularkey. Eu vou de Ruffi nocaute no primeiro round.
Caralho. Caramba, ele tem 9 nocautes.
Eu tenho 10 minutos, eu tenho que sair.
No primeiro round?
No primeiro round.
Tá. Eu vou tentar ir rápido. Eu vou de Ruffi nocaute no segundo round.
No segundo? Joaquim Silva contra Drakkar Close. Cara, essa luta vai ser foda, hein?
É, Drakkar Close é favorito.
É, né?
Eu vou de... Deixa eu ver o Joaquim, Cleguida, tarará. Eu vou de... Ah! É difícil ter que ir rápido.
É,
agora
difícil.
Você botou pressão, agora você me complicou.
Vamos, Vini. Você vai de Drakkar Close decisão, é isso?
Eu vou de Drakkar Close nocaute no segundo round.
Nocaute no segundo round? KO no round 2. Eu vou de... Drakkar Close decisão.
Próxima luta, William Gomes e Jean Silva.
Isso. Eu vou de Jean nocaute no primeiro round.
Eu vou de...
Ruffi nocaute início do segundo, os caras estão falando aqui. Steven Seagal vai no UFC 300.
Eu vou de Jean Silva. Jean Silva, decisão.
Decisão. Elvis Brenner, Mick Chab e Orobai.
O Elvis Brenner é azarão, paga 3 e 10.
Eu vou de Elvis Brenner, decisão.
Eu vou de...
Ah, então é foda-se, né? Ou não?
Não, é 4 reais.
Ah,
que
eu merda.
Você foi de Elvis Brenner o quê?
Decisão.
Decisão? Eu vou de... que difícil. Eu vou de Orobai.
Orobai.
Decisão.
Tá. Orobai.
Pô, palpite express é foda.
Não, palpite express total, Vini. Vamos. Carolina Kowalkiewicz contra Yasmin Lucindo. Eu vou de Carol, finalização, não, decisão. Carol, a íntima da Carol.
Eu vou de Yasmin, Lucinda, decisão.
Lucinda, decisão?
É.
Tá. Já sabe que esse pavão pra não voltar mais aqui por isso. João Anderson Brito contra Jack Shore. Quantas finalizações tem o João Anderson?
7 e 7 nocautes.
Caralho.
E o Jack Shore tem 9 finalizações e 4 nocautes.
Então eu vou de Brito, finalização. Brito, submission no primeiro round.
Eu vou de João Anderson Brito, decisão.
Brito, decisão. Inimigo do entretenimento, o Vini. É, Paul Craig e Caio Borralho.
Caio Borralho, decisão.
É, eu vou de Borralho, decisão também. Dito tudo aquilo que a gente falou do casamento, que não sei o quê, eu vou de Borralho, decisão. Mas eu acho que ele vai fazer uma luta boa. Você vai de Borralho, decisão também?
Vou.
Michel Pereira contra Ihor Potieira. Eu vou de Pereira, TKO no segundo.
Eu vou de Michel Pereira.
Para tudo, por favor. Edgar David. Sim, o Steven Seagal disse que ia para o UFC. É, sim, disse que já fez 3 campeões brasileiros no UFC. Anderson Silva, Lyoto Machida e Poatan.
Ai, Jesus. Eu vou de Michel Pereira, nocaute no primeiro.
Não, eu não tô dizendo que foi você que tá falando isso, viu, Edgar? O Steven Seagal. Você vai de
Michel Pereira nocaute no primeiro também.
Pereira nocaute no primeiro?
É.
Eu fui de Pereira nocaute no segundo.
Ah, tá. Então eu vou no primeiro.
De KO no primeiro. Vai. Próxima. Anthony Smith e Vitor Petrino. Eu vou de Petrino nocaute no primeiro.
Eu vou de Petrino, decisão.
Decisão?
É. O Johnny Walker não nocauteou o Anthony Smith. Por que você acha que o Petrino vai nocautear?
É, porque o Petrino é forte. Mais forte.
Caralho, o Johnny Walker é o cara mais forte, acho.
Jonathan bagulho. Martinez contra José Aldo. Ai, cara, essa é foda. Eu vou de Martinez, decisão. E eu tô sendo cuidadoso.
Luta de
o Steven Seagal vai assistir o show da Madonna. Primeiro ele vai ver o show da Madonna, depois ele vai pro UFC.
Eu vou de Jonathan Martinez nocaute no segundo round.
Caralho, Vini. Terrível.
Por chutes na perna, inclusive.
Martinez KO no round 2. Vou botar aqui, ó, leg kicks, valendo 5 pontos. Não, é muito óbvio, não pode ser valendo 5 pontos. É, Alexandre Pantoja contra Steve Erceg. Pantoja, finalização no primeiro round. Tira pra nada e vaza. Só celebração. Se Deus quiser, a luta do Aldo não vai tirar todo mundo da arena.
Eu vou de Pantoja, decisão.
Pantoja, decisão. Ó, recap. Preparado, Vini?
Preparado.
É, então, ó, galera, deixem os seus palpites. Assim que acabar a transmissão do podcast, vocês podem deixar o palpite no comentário aí, tá? Alessandro Costa contra Kevin Borjas. Eu fui de Alessandro Costa, finalização no primeiro. O Vini foi de Alessandro Costa, decisão. Ismael Bonfim contra o Vince Pichel. Eu fui de Bonfim nocaute no primeiro. O Vini foi de Fred Mercury pick foda-se. Dione Barbosa contra Ernesta. Eu fui de Dione decisão. O Vini foi de Dione decisão. Maurício Ruffi contra Jamie Mularkey. Eu fui de Ruffi nocaute no primeiro. O Vini foi de Ruffi nocaute no segundo. Joaquim Silva contra Drakkar Close. Eu fui de Close decisão. O Vini foi de Close nocaute no segundo. Mas eu acho que vai ser um lutão. O Neto tem muita chance de ganhar. Jean Silva contra William Gomes. Eu fui de Jean nocaute no primeiro. O Vini foi de Jean decisão. Elvis Brenner contra Orobai. Eu fui de Brenner decisão. O Vini foi de Orobai decisão. Carolina Kowalkiewicz contra Yasmin Lucindo. Eu fui de Carolina decisão. O Vini foi de Lucindo decisão. Jack Shore contra Joanderson Brito. Eu fui de Joanderson Brito. Finalização no primeiro round. O Vini foi de Joanderson Brito decisão. Paul Craig contra o Caio Borralho. Eu fui de Borralho decisão. O Vini também. Michel Pereira contra o Ihor Potiera. Eu fui de Pereira TKO no segundo. O Vini foi de Pereira TKO no primeiro. Vitor Petrino contra Anthony Smith. Eu fui de Petrino nocaute no primeiro. O Vini foi de Petrino decisão. Jonathan Martinez contra José Aldo. Eu fui de Martinez decisão. O Vini foi de Martinez nocaute no segundo. Alexandre Pantoja contra Steve Erceg. Eu fui de Pantoja finalização no primeiro round. O Vini foi de Pantoja decisão. Certo?
Certo.
Que você... Alguma outra coisa? Vamos ver o que a galera tá falando aqui. Ó. Se o Petrino perder, eu mudo meu nome para vir na Jandiroba, Leonardo. Jean versus Williams vai ser uma luta muito apertada. Steven Seagal versus Valide seria insano. Que bosta. Muito bom. Ai, ai. É, alguma super luta marcada, Vini? Eu vou lá no Big Marcel. Big Marcel, Big Marcel, Big Marcel. Atenção. É, vamos ver aqui. Ó. Miles Jones contra Douglas Silva de Andrade, marcado para o dia 15 de junho. Vinícius Oliveira contra Rick Simon, dia 29 de junho. Tamires Vidal contra Melissa Gatto. Dia 18 de maio. Jared Cannonier contra Nassourdine Imavov. Cara, os caras querem fazer esse Imavov entrar no top 5 ali de qualquer jeito, né, cara? É impressionante, né? Dominic Reyes contra Dustin Jacoby, dia 8 de junho. Joaquim Buckley contra Nursultan Ruziboev, dia 11 de maio. Que mais? Maíra Chitara contra Macy Chiasson, dia 29 de junho.
Eita, Chitara vai lutar contra a dona da luva que tá aqui.
É.
Eu não sou eu que eu comprei, né? Mas
é uma luta boa pra Chitara, cara. Eu não achei ruim, não. Não achei ruim, não.
A Chiasson é boa de luta agarrada, viu?
Jamal Hill contra Khalil Roundtree Jr. A gente vai falar dessa luta semana que vem, tá?
Uhum.
Nico Price e Alex Morono. Cara, tem bastante luta marcada, ó. O Eliseu Capoeira contra o Randy Brown. Aí aqui a gente já falou, né? Joe Pfeiffer contra o Marc-André Barriot. Ah, ó. Rodolfo Trator contra Omar Sy. Dia 18 de maio. Cara, uma semana depois do UFC Rio. Por que que não botou o cara pra lutar no UFC Rio? Caralho,
cara.
Quem
montou esse card aí tava com...
Carlos Diego Ferreira contra Matheus Rebeque. Ah, aí a gente já falou das outras, que é o Borrachinha contra o Strickland. Cara, que doideira, cara. Que doideira. Bom, é isso. Galera, faltou alguma coisa? Me conta. Super luta marcada. Daniel Miojo contra Coluna de Vitórias. Puta. Ah, eu li essa porra ainda.
Eu já sei quem ganha.
Miojo. O Du falou, Miojo é o inimigo da vitória. Deixa o moleque, coitado. Coitado. Vini antipatriota.
Pô, deu um monte de palpite em brasileiro.
Não dá pra não dar também palpite dos brasileiros, né, cara? Só faltava você dar um palpite contra. Não, mas ó. De repente, vamos fazer alguma coisinha antes do evento? Depois da pesagem, alguma coisa assim?
Pode ser.
Vamos.
Quanto que tá o placar geral dos palpites, só pra refrescar a memória?
Placar geral dos palpites. Refrescar a memória, né? Você é um...
Não, eu quero saber qual a minha vantagem, porque...
Vini tem 4, os inscritos 2 e eu 1.
Tá.
Tá tudo certo. Já tá contando os pontos
do UFC 300. Se eu perder esse, eu ainda tô na frente. É isso que eu queria saber.
Ah, bonito. Certo. Bom, galera, muito obrigado a todos.
Todos.
Hã? Você falou todes? Muito obrigado a todos, a todes e a todas. E até semana que vem. Aliás, fica ligado aqui que de repente sexta-feira a gente faz um. Vamos fazer um clube da insônia pro UFC Rio? Vamos pensar? A gente vai pensar. Muito obrigado aí a todos. Tamo junto.
Valeu.